bater um tico, por cobertura é gol.
Tá vendo ali que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, para o gol.
Tente convite pra falta, cobrança, gol!
Sabe a grita, eles estão deixando a gente sair.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista nação rubro-negra. Está começando agora mais um Podfla. Podfla, que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias. Hoje, em clima de festa, estou aqui com meu amigo Betinho.
Em clima de muita festa, Bruno Henrique 4, Barcelona 0, né?
Digo o seguinte, meus amigos. Pode comprar o carvão e amolar o espeto. Porque em novembro a gente vai assar o porco. E hoje a gente tá aqui conversando rapidinho, né? Esse pós-jogo. Comentar um pouquinho do jogo, como foi. O jogo que a gente, no fundo, já sabia que tinha grandes chances, né? De passar de uma forma bem tranquila. Sem grandes sustos, sem grandes surpresas. E tecer as nossas expectativas sobre o jogo mais importante do ano, que é a final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Que é o nosso filho, é o nosso criado ali, já cansa de chorar pra nós. Uns aí estão com medo, outros estão mais tranquilos, confiantes. Vamos saber qual é a opinião aqui de nós dois. Betinho, o que você achou do jogo? Já vou adiantar algumas coisas que eu enxerguei ali e que me deixou satisfeito. Primeira preocupação que eu tenho é no primeiro tempo ali, né? O lance do Davi Luiz, que ele já infelizmente sentiu. Não, creio que não é nada muito, muito grave, né? Uma questão de ritmo mesmo, às vezes. Mas eu achei que o jogo poderia ter sido um pouco mais sofrido, né? Ou pelo menos na hora que ele saiu, eu falei: putz, o Flamengo vai dar uma desestabilizada. Mas o Flamengo jogou bem, acho que jogou dentro do que dava, jogou super bem. Mas resta saber aí, né, o que vai acontecer, quanto tempo ele vai demorar ali para se recuperar 100%, qual vai ser a estratégia do Renato em relação a ele, que a gente sabe que o Renato adora poupar jogador para as Copas, né? Então vamos ver o que o Renato vai fazer aí. Tem um mês de descanso, mais de um mês, dois meses praticamente de descanso, então vamos ver o que ele vai fazer. Mas achei um jogo bem equilibrado, um jogo bem tranquilo, sem nenhuma péssima atuação ou atuação ruim de algum jogador. Até o Isla, pra mim, na opinião, fez uma partida bem ok, assim. Tudo bem que não foi exigido muito também, mas acho que foi uma partida boa. E resultado esperado, na minha opinião. Infelizmente, não acertei os 4-1 que eu tinha opinado pro jogo de volta, mas no agregado foi 4-0.
Cara, sobre o jogo de hoje, eu no início do jogo, eu me senti, eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouco nervoso, primeiro com a saída ali do Davi Luiz, porque os caras começaram o jogo muito bem, pressionaram muito o Flamengo, os caras estavam realmente no apetite. E é incrível como o Flamengo consegue se aproveitar disso muitas vezes e jogar, mesmo nessa pressão, a gente consegue achar um gol. E cara, esse primeiro gol é fundamental para todo o resto do jogo. Porque você acaba com toda a estratégia, toda a tática que o outro time tem, porque o Flamengo entra no jogo geralmente para propor o jogo, a gente estava conversando isso, né? E quando acontece uma situação dessa, onde o outro time propõe o jogo e tá se achando, como que eu posso dizer assim, superior, e o Flamengo quebra isso, o time vem com essa proposta de propor o jogo, né? E o Flamengo consegue quebrar isso com o contra-ataque que seja, muda toda a estratégia do time. A gente vê que o Barcelona ficou, depois do primeiro tempo, não sei o que o Stanley acha, mas eu achei que o time tava guerreando bastante, mas tava meio perdido, assim, tipo, taticamente falando. Eu não acho que eles estavam tão organizados quanto no primeiro tempo. E comentar um pouco sobre a final, o meu medo é que o Flamengo adora passar vexames, né, em situações oportunas. Vi de final da Copa do Brasil contra o Santo André, a gente perdeu, e outras situações. Palmeiras é nosso filho, todo mundo sabe. E eu acho que é aí que mora o problema. Para o Flamengo entrar de salto alto, pouco custa. E o time do Palmeiras vir focado, quebrar o tabu, enfim. Mas um comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu acho que essa final da Libertadores foi a final mais justa da história. E eu explico com base em resultados. Eu acho que de 2013 para cá, o Flamengo ganhou. O Flamengo e o Palmeiras, né? Ganharam cada um uma Copa do Brasil. Não, minto, o Palmeiras ganhou duas Copas do Brasil. Ganhou uma no passado, né? O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil. Palmeiras ganhou dois brasileiros. O Flamengo ganhou dois brasileiros. O Palmeiras ganhou uma Libertadores. O Flamengo ganhou uma Libertadores. E estaduais afora, o Flamengo ganhou duas Recopas. O Flamengo ganhou duas Supercopas. Então, tipo assim, são dois times que nos últimos 6 anos brigam por tudo. Disputam tudo sempre nos primeiros lugares. Nada mais justo do que coroar uma final de Libertadores com a disputa entre os dois. E acho que vai ser um baita de um jogão e que o campeão seja a gente, né? Então vamos pra cima.
Agora, eu tive uma grata surpresa quando começou o jogo e eu vi a escalação, que num ambiente onde a gente não contava, não existia, na verdade, o Andreas Pereira, né? A gente estava acostumado a escalar o jogo com os dois volantes que eram Diego e Arão. E hoje, parece que a pulguinha da, não vou nem dizer sabedoria, mas eu diria da curiosidade. Acho que picou o Renato e falou assim: bota o Andres para dar um ritmo de jogo diferente. E eu não sei qual é a sua opinião, a gente vai ouvir já já, mas é que, na minha opinião, hoje o Andres ele já é titular absoluto, indiscutivelmente. Aonde ele entra para brigar pela bola, o moleque é raçudo pra caramba, ele é Flamengo assim. Da ponta da unha do pé até o fio de cabelo maior que ele tem. Você acha que isso vai permanecer? E já aproveita, eu não vou dar minha opinião porque eu quero ouvir a sua primeiro, para falar sobre o primeiro cartão que ele tomou, né? Graças a Deus a gente não corre o perigo dele ficar pendurado pro último jogo. O máximo que pode acontecer é caso ele venha tomar mais um cartão na final, ele ficar pendurado pro primeiro jogo da Libertadores do ano que vem. Mas esse risco a gente não corre, né? Pro próximo jogo. Mas você acha que aquele lance, né? Aquela primeira falta do jogo que saiu o primeiro cartão para ele, realmente foi lance para cartão? O juiz marcou certo? Qual que é a sua visão em relação a isso?
Cara, eu vou comentar sobre o que eu acho do Andres, do time titular, e o lance do cartão também. Vou começar com o lance do cartão. Para mim, cara, o lance do cartão ele é discutível, mas não o cartão. Discutível se aquele lance foi falta. Porque para mim o Andres ele chega de uma forma dura, sim. Só que o Andres Pereira ele chega 100% na bola e depois ele encosta no jogador do Barcelona, consequentemente. Mas como a gente vê em várias outras faltas por aí. E o primeira falta do jogo, um carrinho que pegou na bola primeiro, o juiz vai lá e já me dá amarelo. Eu achei assim bem desmedido da parte do árbitro. Mas que bom que não foi nada tão pior, que o Andres não foi expulso, nem algo do tipo, né? Em relação a ele estar na titularidade da equipe, eu acho muito merecido, que é um cara que joga muita bola. Ele é diferenciado, a gente conversou isso durante o jogo. Dá pra ver, cara, que o cara ele sempre pensa 1 segundo na frente. O cara tem um passe refinado, um chute refinado. Aquela bola na trave no primeiro tempo foi um absurdo, que ele merecia aquela bola ter entrado. E assim, que absurdo, né? O cara chegou aí em menos de um mês e já tomou a titularidade do Thiago Maia e do Diego. O Thiago Maia, que inclusive para mim é titular em pelo menos 17 clubes da Série A hoje, no mínimo. E se eu prefiro ele no titular. Cara, é uma questão boa, porque ele e o Thiago Maia têm características diferentes, né? E olha que eu já tô, entre aspas, excluindo o Diego, que eu sou muito fã. Mas o Thiago Maia, ele defensivamente, ele é um monstro. Carrinho sem falta, desarme sem falta, um cara que é um absurdo. Desarme já sai jogando muito bem. E o Andres, ele faz bons desarmes também, mas a principal característica dele é ofensiva. Arma bastante as jogadas, tem bons lançamentos, tem bons chutes e tudo mais. A função para mim do Thiago Maia é mais esse bloco um pouco mais defensivo e ele marca melhor também, eu também acho isso. Então, tipo, eu acho que depende muito do jogo em questão. Acho que, inclusive, para o jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras, quem deveria começar talvez seria o Thiago Maia. E talvez para o segundo tempo, o Andreas Pereira.
Agora, vale ressaltar um comentário que eu já havia feito, mas não foi só porque eu fiz que é válido, mas é uma coisa que qualquer torcedor flamenguista que acompanha o Flamengo consegue enxergar, que é o seguinte: a falta que faz o Felipe Luiz e como a saída de bola do Flamengo muda muito e a característica que ele tem, né, de subir a lateral até depois do meio de campo, né, e ajudar nas jogadas, na construção das jogadas, né. E o Arrascaeta, por mais que ele não tenha brilhado no jogo de hoje, mas eu achei o meio de campo bem melhor organizado. Talvez seja também por conta do Andreas, né. Eu acho que ele soma muito ali, apesar de ser um pouco mais ofensivo. Mas eu acho que ele soma muito ali, o meio de campo do Flamengo fica bem organizado e funciona muito bem. O Isla hoje, aproveitando para falar um pouquinho de laterais, o Isla não fez, na minha opinião, uma partida ruim. Não foi muito acionado também. O Flamengo trabalhou mais pelo lado do Bruno Henrique hoje. Tanto é que os dois gols saíram, né, pelo pé do Bruno Henrique. E é exatamente sobre o Bruno Henrique que eu queria falar. Que eu queria comentar com você. A gente viu o Bruno Henrique fazendo uma partida, digamos assim, ruim, né? No último jogo contra o América, não brilhou, não apareceu, foi uma partida bem apagada da parte dele. E a gente vê ele repetindo o mesmo placar no jogo de ida, né? Que foi dois gols dele, e agora fazendo mais dois gols. Para final da Libertadores, né? Se a gente puder escalar o time aí, uma vez que só existe jogo de ida, né? Não existe jogo de volta. Renato, ele deveria continuar nessa ideia de ir com força total já no início do jogo, ou talvez poupar algum jogador e botar no segundo tempo para dar um gás no jogo, ir sentindo o jogo, né? Como ele fez hoje, ou já vai com força total e vambora e assa o porco de uma vez logo.
Ah, não, cara. Final da Libertadores é time completo. Eu acho que para arriscar, talvez no segundo tempo, se precisar o Michael ali, a gente coloca o Pedro ali a mais, tira um zagueiro se a gente tiver com um placar não favorável. Mas assim, meu time para final é Diego Alves, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Mateuzinho. Desculpa, Isla, mas para você não rola. Willian Arão, Thiago Maia barra Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. E possivelmente no segundo tempo, Pedro e Michael. Mas, cara, final tem que ir em geral. E tudo de uma vez, força completa para já ir pro segundo tempo com pelo menos 2-0.
Agora, você acha que Mateuzinho dá conta de suportar o peso de uma final de Libertadores? Mesmo que todos os torcedores achem, né, que ele merece a titularidade em relação ao Isla, você acha que ele aguenta a pressão? Assim como a gente viu, por exemplo, de certa forma, o Hugo abrindo um pouco as pernas em alguns jogos aí do Brasileiro, né? Por mais que tenha um potencial muito grande, mas chegou na hora do vamos ver, ele deu uma recuada, digamos assim. Você acha que o Mateuzinho aguenta essa pressão?
Cara, eu acho que o Mateuzinho com pressão na Libertadores, perna direita quebrada e com o cego do olho esquerdo, ele tem o futebol 3 vezes melhor do que o Isla. Então, eu acho que ele, em qualquer situação, Mateuzinho com Covid e 37 anos de idade é melhor que o Isla com 22, entendeu? Com a saúde em dia.
Amigos, declarações polêmicas. Bem, a gente tem aí alguns compromissos a mais pelo Campeonato Brasileiro, né? Logo, logo aí estão chegando também as semis da Copa do Brasil. E a gente vai pegar o Atlético Paranaense, né? No jogo de ida. O que esperar desse jogo, né? A gente tem uma a gente, na verdade, tem agora, nos próximos... A gente tá gravando esse episódio justamente no dia do jogo da semifinal da Libertadores, né? Dia 29. Então, a gente tem final da Libertadores, final de novembro. Mais 4 jogos de Copa do Brasil. Mais 1 jogo de Libertadores, ou seja, 2 Copas. E a gente ainda tá na briga pelo Campeonato Brasileiro, né? Qual que deve ser a estratégia do Renato no momento onde a gente tem esses 3 campeonatos e, de certa forma, os 3 têm muita relevância? Logicamente, a Libertadores está mais fácil, porque é um jogo só, né? Mais fácil no sentido de não ter que pensar muito, né? Não tem que fazer, é um jogo e acabou. Mas a gente tem uma Copa do Brasil, que, infelizmente, em 2019 foi o único campeonato que a gente não levou. E a gente tem o Brasileirão, né, que a gente quer pegar o tricampeonato aí. Que você acha que... Qual seria as escolhas, né, que o Renato deveria fazer, tanto no quesito de prioridade, né, o que ele deve priorizar, e se a postura dele como técnico, como ele já vinha fazendo no Grêmio, por exemplo, né, inclusive a fama dele vem daí de dar prioridade, de priorizar as Copas, né? E, de certa forma, poupar o Campeonato Brasileiro. O que o Renato deve fazer? Levando em consideração que hoje ele tem o melhor elenco do Brasil nas mãos dele. E eu ouso a dizer que talvez o melhor elenco de reservas também. O que você acha que o Renato deveria fazer? O que você faria se você fosse o Renato, Betinho?
Cara, botar todo mundo pra jogar titular... em tudo. Qual que é a parada? A gente vai ter jogos agora da Copa do Brasil daqui um mês. Cara, nesse um mês vai ter jogo do Brasileirão pra caramba. Bota o time titular inteiro, cansa os caras. Ah, falta uma semana pro jogo. Quer poupar? Poupa faltando uma semana. Deixa os caras fazerem um trabalho físico tranquilo pra não forçar muita musculatura e tal. Jogo de ida e volta vai ser dia 20 e 27 de outubro. Cara, a gente tá no dia 29 de setembro hoje da gravação, então é um mês pra caramba. E depois desses jogos, vai ter um mês pra final da Libertadores, que é um jogo só. E aí, acho que depois de uma semana ou duas, aí seria a final da Copa do Brasil já. A final da Libertadores da Copa do Brasil seria meio que seguido, junto com, inclusive, do Brasileirão, que por essa época vai acabando. Então, tipo assim, eu acho que a gente não deve deixar o brasileiro de lado. Agora é a hora para a gente pontuar o máximo que a gente puder, porque a gente está longe de jogos importantes pelas Copas. E eu acho que o Renato tem que priorizar tudo, porque a gente está com um elenco forte, é para ganhar tudo. Não é à toa que a gente tem um elenco com o time titular e reserva com os melhores do país.
Maravilha, mano. Caro ouvinte, queria agradecer a audiência de vocês. Hoje um papo... mais intimista, digamos assim, somente eu e Betinho aqui, e mais sucinto também, dada que essa classificação já era, digamos assim, praticamente certa, né? Agora é trabalhar, o Renato precisa, na minha opinião, ele precisa priorizar, como você falou também, o brasileiro num primeiro momento, porque a gente tá na briga, mas a gente não depende somente da gente, né? A gente tem que contar com um tropeço de alguns ali. Então, o Renato ele precisa focar, na minha opinião, esquecer Copa do Brasil, esquecer Libertadores e focar somente no brasileiro por agora. Isso se é a ideia dele, né? É brigar pelo brasileiro, que na minha opinião, com certeza, deveria ser assim. E botar realmente o time para buscar os 3 pontos em todos os jogos. Lógico que um tropecinho ou outro ali... pode acontecer, mas igual aconteceu semana passada com a América, é inadmissível. Não vou nem entrar no quesito René, porque eu sei que vocês falaram no episódio passado, mas a postura do Renato, na minha opinião, deve ser priorizar o Campeonato Brasileiro num primeiro momento e, dadas suas proporções, no momento certo, priorizar as Copas, né? Mas como o Betinho mesmo falou, na semana do campeonato, se quiser poupar, poupa, para estar todo mundo bem fisicamente. Amigo, não esqueça de seguir-nos nas redes sociais, no Instagram, @pod_fla. Queremos agradecer a fiel audiência de vocês e dizer que estamos com algumas ideias, algumas coisas novas por vir. Então, Você que já é nosso ouvinte, continue conosco, tem coisa boa vindo por aí. Grande abraço, abraço Betinho.
Abraço nação, fiquem com Deus e vamos pra final.
Vamos pra cima.
Vai bater um pico, por cobertura é gol.
Gabriel Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, arugou, arugou.
Tente convite pra falta, cobrança, gol!